Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 19º episódio do Made in Tech, do Dinheiro Vivo.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, nesta segunda parte do 19º episódio do Made in Tech, precisamente de 19 de março, Dia do Pai, vamos agora fazer o habitual resumo da Semana Tecnológica. Comigo tenho a minha colega Kátia Rocha. Desde logo, não vamos abordar, até porque é a primeira parte deste episódio, é sobre isso, não vamos propriamente abordar aqui o facto da Nova Lisboa anunciar esta semana a criação de uma cidade de inovação em Almada, com 800 milhões de investimento e que promete aqui criar 17 mil postos de trabalho, mas acima de tudo tornar aquela zona do campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa, que toda aquela zona é uma espécie de Silicon Valley europeia, perto da praia e com a capacidade de atrair aqui talento estrangeiro, empresas estrangeiras e portuguesas. Portanto, querem de facto criar ali naquela zona 4 km quadrados de facto um sítio para se viver com qualidade, universidade ao pé, empresas eventualmente relevantes também a surgirem, portanto, um ecossistema curioso. Convido todos desde já a ouvir a primeira parte com o vice-reitor da Nova de Lisboa sobre este projeto. Depois, lembro apenas também que esta semana fizemos um especial de um ano de confinamento, tivemos alguns especialistas a falar, está disponível nos episódios anteriores, podem ver disponível essas conversas sobre um ano de confinamento, os efeitos na saúde mental e como a tecnologia ajudou, mas também pode prejudicar. Enfim, introduções à parte, partimos então para o resumo da Semana Tecnológica. Olá Kátia, bem-vinda. Vamos então começar o nosso resumo da Semana Tecnológica. Como é que querias destacar desde já?
Ora bem, foi uma semana, eu parece que digo isto todas as semanas, já chega a um ponto em que é ridículo, mas foi uma semana com muita coisa aqui a acontecer. Se calhar começávamos aqui por presenças e se calhar também por efemérides e aniversários, não é? Clubhouse fez um ano. E Mark Zuckerberg esteve numa sala, já não é novidade Mark Zuckerberg de explorar salas do Clubhouse, a rede social onde a voz domina, não é? Mas desta vez foi falar sobre a posição do Facebook no mercado, a dizer que depois de toda esta disputa com a Apple, a posição do Facebook vai sair um bocadinho reforçada desta história, tu conseguiste acompanhar um bocadinho dessa sala, não foi?
Sim, apanhei não tudo, mas um bocado. A parte que eu ouvi, estavam a desancar tanto o CEO do Spotify como do Shopify, estavam, e claro, o Mark Zuckerberg, estavam a desancar na Apple, nas taxas que eles cobram enormes, na dificuldade que criam nas chamadas APIs, ou seja, de integração dos serviços de outros no smartwatch ou mesmo no smartphone, no iPhone. Uma das críticas foi o facto, por exemplo, das mensagens, do serviço de mensagens, ser exclusivo da Apple, não darem a possibilidade a outros, como o Messenger, de ser o serviço de mensagens de raiz do iPhone. Ou assim, há umas críticas disto, mas uma das coisas que eu achei curioso foi, para já, um tom muito ligeiro, mesmo Mark Zuckerberg, num tom muito menos preso do que é habitual. É curioso vê-lo numa posição menos formatada, às vezes ele é um pouco formatado e fala de uma forma muito rígida, aqui estava a falar um pouco mais à vontade. E outra coisa foi ele dizer que o Facebook sim está a explorar uma espécie de rival do Clubhouse, não só, e ele falou nas possibilidades da voz, por exemplo, formatos pequenos de voz, coisas pequenas, como as stories em vídeo, poder haver uma espécie de stories em voz, achei curioso ele falar nisso. Ainda estão a estudar alguns destes projetos, mas acima de tudo notei que há muitas ideias dentro do mundo de voz, aqui ligado também ao Clubhouse, há muitas ideias mesmo dentro do Facebook, sendo que o Spotify também tem algumas ideias mais de interatividade com os fãs de músicos, dentro também desta questão de clipes de voz que as pessoas podem deixar, uma espécie de stories de voz, as pessoas podem deixar, e eles até falaram em colaboração entre Spotify e Facebook, precisamente até nesta ligação entre as duas empresas. Foi de facto curioso ouvi-los falar assim. Não falaram numa das coisas que o Facebook tem sido acusado desde a semana passada, uma grande reportagem. Nós falámos nisso, do MIT Technology Review, algo polémica, em que acusam o Facebook de, numa longa reportagem, de estar viciado na desinformação, os algoritmos estarem viciados na desinformação. Durante a semana houve alguma troca de galhardetes entre responsáveis do próprio Facebook, isto no Twitter, curiosamente, responsáveis do Facebook e autores da reportagem e o próprio diretor da revista. O diretor da revista, a certa altura, disse que o Facebook não está a ter uma boa postura do ponto de vista de comunicação, porque não deu acesso, se calhar, a outras pessoas que podiam esclarecer melhor, porque não quis, mas agora queixa-se de que a informação, se calhar, não está tão exata assim. Achei curioso essa troca de palavras, apesar de tudo, entre, neste caso, jornalistas e responsáveis do Facebook. Mais coisas.
Ainda no universo Facebook, temos também, correu esta semana a notícia de que o Facebook está a pensar desenvolver uma versão do Instagram mais focada para ali, para os
Crianças,
mais
não é?
jovens,
Menos de 13
crianças,
anos, não é?
pré-adolescentes, exatamente. Há já alguns anos, o Facebook já tem mais de 15 anos de vida à própria rede social. E já há muitos anos que se fala que está a ter um bocadinho de dificuldade em conseguir conquistar um público mais jovem. E já temos assistido a uma versão do Messenger para crianças, por exemplo. E poderá esta ser uma nova tentativa de conseguir aqui explorar um público muito mais jovem e que também já tem aquelas apetências para redes sociais, como já vimos, não é?
Sim.
Mas pretendo aqui já alguns domínios da área de segurança. Estes produtos normalmente estão mais focados em controles parentais, muito mais limitados no tipo de contacto que é possível ter, uma vez que estamos a falar de crianças, não é? E há que ter em conta a segurança na internet. Mas poderá ser aqui esta aposta para um público mais jovem.
Sim, tem uma app própria, não é? Eu diria que, pelo que vi, parece um misto de YouTube for Kids, tem precisamente esses controles de segurança para os pais, e o TikTok, que é popular, não só em crianças, claro, mas em população mais jovem. Se calhar estão a tentar ir aqui a buscar um bocadinho desses dois lados, sendo que eles também estão a investir nas newsletters. Acho que estão a tentar agora conquistar pessoas que escreviam para o novo formato de newsletters pagas, chamado Substack, ter alguma popularidade, inclusive com jornalistas e autores, escritores nos Estados Unidos. O Facebook está a montar um concorrente, e está a tentar precisamente ir buscar autores e jornalistas ao Substack. Achei curioso essa parte também.
É um movimento que já costumamos ver muito no Facebook, não é? Como mencionámos há bocado, o Facebook a desenvolver provavelmente a sua própria versão do Clubhouse, Facebook no Instagram, que também com uma versão assim, os Reels, muito inspirada nas funcionalidades do TikTok. É um movimento de negócio que costuma ser habitual no negócio do Facebook, quando vê que alguma coisa está a resultar com algum concorrente, criar a sua própria versão assim ligeiramente adaptada. Será mais
Sim,
uma de.
uma das tendências que se falou ontem, porque estava-me a esquecer, precisamente na tal sala de Clubhouse, é o Mark Zuckerberg a admitir que eles estão a estudar, e estas newsletters são desse exemplo, estão a estudar novas formas de ganhar dinheiro, ou seja, dar a possibilidade dos autores, dos criadores, ganharem dinheiro nas suas plataformas e eles irem buscar uma percentagem. Não é um modelo de negócio que o Facebook costumava utilizar, mas é um modelo de negócio, por exemplo, o Clubhouse quer implementar. E que outros estão a tentar também implementar já, mesmo o próprio Twitter, e o Mark Zuckerberg admitiu que também estão a estudar esses novos novas formas de os criadores ganharem dinheiro através da sua plataforma, daquela plataforma, e neste caso o Facebook ou outra rede social, ir buscar aqui uma percentagem desse valor. Também foi uma coisa que se falou. Para que se calhar terminar aqui o nosso momento Facebook, que esta semana teve muita coisa. O Facebook mostrou a parte do Research Lab, que é a parte de laboratórios, que não tem nada a ver, na verdade, com a rede social em si. Mostrou o que é uma particularidade, que é uma espécie de pulseira ligada à rede neuronal do pulso, não é? Está ali ligada e que consegue. Eles fizeram uma demonstração que eu por acaso tive a oportunidade de ver. Basicamente, está ligada aos óculos de realidade aumentada e basicamente permite-nos fazer coisas incríveis como escrever aquilo que consegue controlar por completo tudo o que fazemos com a mão. Embora seja uma pulseira, aquilo consegue perceber tudo aquilo que mexemos, ao mexermos um dedo, aquilo consegue captar. E, portanto, permite-nos interagir com aquilo que estamos a ver nos óculos de realidade aumentada, neste caso, interagir com a computação, seja fazer scroll com o dedo, porque a pulseira percebe que nós estamos a fazer scroll, seja inclusive escrever num teclado invisível, porque a pulseira consegue também perceber onde é que os nossos dedos estão a ir e consegue escrever. Eles fizeram exemplos disso. E aquilo que eu achei mais incrível nessa demonstração é, mesmo sem mexer o dedo, mas tendo ter a intenção de mexer o dedo, a pulseira, como consegue captar os sinais do cérebro para a mão, o que é incrível, consegue, por exemplo, pôr um boneco a saltar num jogo de computador em que um boneco tem de saltar. Só a nossa intenção de fazer o dedo mexer faz o boneco saltar quando nós queremos. Vi isso, de facto, e achei uma particularidade interessante. Agora, isto é um produto que está a anos de distância, eles estão só a mostrar, de certa forma, também para mostrar o que estão a fazer e a produzir. Eles dizem que é uma espécie de futuro, mas achei curioso, achei que tecnologicamente muito curioso, mas acho de facto que estará anos de distância ainda vermos um produto concreto deste nível, não? Mistura os óculos de realidade aumentada e uma pulseira que nos permite controlar, a pulseira é o que nos permite controlar com a mão tudo, de certa forma. Achei curioso.
Se calhar passando agora para outra Big Tech, vamos até à Google num bocadinho, não é? A
Exato,
Google, que
exato.
esta semana anunciou que vai reduzir as taxas de serviço que são cobradas aos programadores pelas compras, por cada vez que é feita uma venda através da loja de aplicações do Google Play. No entanto, esta redução só tem efeitos a partir do primeiro milhão de receitas. Que aí será cobrada uma taxa de 15%, e quando for atingido, for ultrapassado 1 milhão de dólares, será cobrada a habitual taxa, que é de 30%,
É
se não
semelhante ao
estou
que
em erro.
a Apple também fez o ano passado para calar algumas bocas e alguns processos que diziam precisamente que eles estavam a ser monopolistas, exagerados. Não calou muitas vozes, mas a verdade é que foi uma forma também de tentar dar aqui um bocadinho o braço a torcer. A Google está a ir pelo mesmo caminho, de certa forma. Não deixe, se calhar assinalava aqui também outra particularidade. Que também tem a ver um pouco com tecnologia, porque o Parlamento está a começar a trabalhar numa espécie de legislação para o teletrabalho, e há uma proposta que eu achei interessante, que pode ver à luz do dia, acaba por ser do Bloco de Esquerda, que é tornar o regime de teletrabalho um direito para quem tenha filhos até aos 12 anos. E há propostas que até vão além dos próprios filhos de 12 anos, mas, ou seja, vemos aqui a pandemia e o teletrabalho, os meios tecnológicos, a terem aqui uns passos para o futuro também. Acaba por ser também curioso ver
Sim,
isso acontecer.
o teletrabalho que já estava na nossa legislação laboral, não é? Mas até há um ano eram praticamente a percentagem de empresas que utilizavam o teletrabalho, e mesmo nessas empresas que utilizavam os trabalhadores que tinham acesso a este tipo de regime mais flexível de trabalho, eram ínfimos. Portanto, lá está, é um passo. De repente passámos todos para este mundo do teletrabalho, devido à pandemia, não é? Um bocadinho por um salto assim impulsionado por uma necessidade, mas é um passo começar a ter
Exato,
uma legislação mais adaptada, não é?
exato. Exato. Temos também a Huawei que vai começar a cobrar pelas patentes que têm de 5G a empresas como a Samsung e a Apple, portanto vão ter de começar a pagar por cada aparelho uma espécie de royalty à Huawei, que também uma reação ao facto da Huawei estar a perder muitas das suas receitas pela questão dos smartphones, não é? Não terem acesso aqui aos serviços da Google. Também registrei isso.
Sim, são cerca de 2,5 dólares por cada telefone que utilizar a tecnologia desenvolvida pela Huawei para o 5G. E a Huawei, que esta semana foi revelado o índice das patentes do Instituto Europeu da Propriedade Intelectual.
É uma das
E
que tem mais, não é?
a Huawei é uma das que tem maior registro de pedidos de patente, pelo
Eles
menos no ano
normalmente,
passado.
também faz sentido, porque eles normalmente estão no topo das empresas, em conjunto com empresas como a IBM e Apple, que têm mais investimento, a nível de 1.000 milhões, por ano em investigação e
Investigação e
desenvolvimento. Exato.
desenvolvimento, exato.
Portanto, faz sentido que isso depois resulte de facto em patentes. Para a semana, em princípio, vai ser anunciado, presume-se, novos iPads, que chegarão em abril. Podem surgir mais novidades além dos iPads, mas para já aparentemente será iPads. Registei também aqui uma particularidade: um ator que é o Justin Long, que tornou-se conhecido por fazer anúncios há cerca de 30 anos, aqui uma espécie de rivalidade entre, na altura, entre os Macs e o Windows. Ele era o Mac, portanto, era o jovem desportivo, a simbolizar aqui o lado ligeiro e desportivo do Mac. Ele foi contratado agora pela Intel para promover os computadores, neste caso Windows, contra os Mac. Portanto, ele goza um bocadinho com os Mac agora. Portanto, há um anúncio ou seja, usando o mesmo ator que fez essa publicidade, foi muito conhecida na altura, aqui para gozar com os Mac. Eu acho que não acaba por não gozar muito, sou sincero, vi o anúncio. Acho que não goza muito, é mais a questão dos dongles e tudo, não é assim nada de muito novo, mas achei curioso também isso.
Se calhar para concluirmos, vamos à Uber, não é? A Uber no Reino Unido, que vai aqui ainda nas questões da legislação laboral, a Uber que vai ter de reclassificar 70 mil trabalhadores no Reino Unido como sendo trabalhadores da empresa, não é?
Exato.
Já há muito tempo que discutimos esta história da gig economy e como, na prática, esta história de serviços pontuais a empresas e este tipo de modelo de negócio que estava a deixar muitos trabalhadores desprotegidos, é uma discussão que já, contra a Uber e outras plataformas do género, como a Lyft, por exemplo, que já tem existido em outros países. No ano passado vimos isto também mais especificamente na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas neste momento, foi no Reino Unido, a Uber vai mesmo ter de considerar os motoristas, como trabalhadores da empresa e dar direitos, de acordo
Sim,
com isso, não é?
tem acesso a um salário mínimo, estava a ver, e também algum tipo de pagamento de férias. Se bem que os pressupostos acho que ainda estão a ser colocados na prática. Tinha só aqui registado também o facto da Wikipédia lançar um serviço pago para as grandes tecnológicas, onde vai receber dinheiro das grandes tecnológicas através aqui de um serviço pago. Faz sentido, porque eles já servem de uma forma muito clara os serviços, especialmente voz, as Alexas e Google Assistants e Siris, já bebem muito da Wikipédia, e aqui é uma forma deles ganharem algum dinheiro, faz sentido. O Elon Musk também mudou o nome do seu cargo para Tecno King da Tesla, gosta de estar sempre também nas notícias.
E
E
o Master of
registrei.
Coin também.
Exato, Master of Coin é o seu CFO, exatamente. E também registrei aqui o facto da BMW estar a tentar aumentar aqui o seu lado de condução autónoma, apresentando um novo display curvo dentro do carro, que é para dar maior nível de entretenimento para um futuro onde as pessoas não têm, de facto, conduzir, podem estar a assistir a coisas incríveis à sua frente, mesmo o condutor. Acaba por não precisar de conduzir e pode estar a assistir um filme. Achei curioso também isso. Acho que é isso. Tens mais alguma coisa?
E acho que foi esta assim a semana.
Sugestões que queiras deixar culturais ou assim neste âmbito que queiras deixar para quem nos está a ouvir?
Sugestões culturais. Eu não sou muito de podcasts, não sigo uma lista infindável de podcasts como muita gente que eu conheço, incluindo tu, João também.
Exato, tipo eu, exato.
Mas há um que ao longo dos últimos meses me conquistou, que é o Dissect. Neste momento é um exclusivo do Spotify. Em todas as temporadas deste podcast, a ideia é explorar um álbum, é mesmo a forma como é descrito o podcast, diz bocadinhos mais digeríveis. No entanto, estes não são bem bocadinhos, porque às vezes um episódio deste de cada temporada tem bem mais de uma hora. Ultimamente consegui acabar a série ou a temporada onde é explicado tudo sobre o álbum Because the Internet, do Childish Gambino, e a cada episódio deste podcast é explicado tudo, todas as interpretações de determinada música que está nesse álbum. E o Dissect já tem analisado álbuns de Kendrick Lamar, Childish Gambino. Ultimamente, a temporada mais recente é sobre um álbum da Beyoncé, por exemplo. É uma forma super completa de olhares para um álbum, muitas vezes que até é familiar ou que já ouviste muitas vezes, mas olhas completamente de outra forma, e percebes coisas ali que nunca tinhas entendido, e é uma forma muito, muito interessante de consumir música, além de que todas as reconstituições, vai mesmo ao pormenor de reconstituir como é que é feita a melodia ou que sample é que é usada em determinada faixa. É mesmo muito, muito interessante, recomendo, mas aviso já que ocupa tempo.
Pois, na verdade, eu diria que os podcasts normalmente ocupam tempo, é muito frequente. Eu, por acaso, sou fã, nem era um dos que eu queria sugerir esta semana, mas sou fã dos podcasts do Sam Harris, que tem episódios de 3 horas, que fala com uma pessoa durante 3 horas. É mesmo incrível, um bocadinho como o Joe Rogan. Mas eu, esta semana, queria sugerir uma série de episódios. Na verdade, é uma espécie de um podcast chamado Land of Giants, em que eles têm temporadas que são, cada temporada é sobre um dos gigantes tecnológicos, já fizeram sobre a Netflix. Agora está a decorrer episódios relacionados com a Google, e basicamente eles falam desde o início, neste caso da Google, até aos tempos atuais, às polémicas. Eles fazem aquilo de uma forma de reportagem, passo a passo, em podcast, que eu acho muito interessante. É feito pela equipa da Vox. E chama-se Land of Giants. É mesmo muito interessante. Eu, por exemplo, os últimos episódios é sobre os contratos militares, a polémica que houve dentro da cultura da própria Google, de funcionários a tentarem cativar a empresa a sair dos contratos militares, e conseguiram. Portanto, eles são muito claros, falam com gente muito importante dentro das empresas, e é uma das coisas que eu sugeria. Outra coisa que sugiro também é para quem esteja em conversas em Zoom, gente em Zoom. O Zoom tem uma pequena ferramenta que é recente, tem algumas semanas, que eu acho muito interessante, que é remover a nossa própria imagem, para nós não nos estarmos a ver numa conversa. Eu acho fenomenal. Ainda só por si só a Zoom é que tem isto, por exemplo, a Teams acho que ainda não tem, mas que numa conversa, de facto, o facto de também nos estarmos a ver, às vezes é uma distração irritante, e até que coloca alguma pressão às vezes nas pessoas. E o facto de podermos tirar, eu acho muito interessante. Sendo que eu sugiro até quem usa Zoom, de, se não precisar de usar o vídeo, não use só mesmo o áudio, porque ajuda imenso, tal como temos visto no Clubhouse, ajuda imenso até a focarmos às vezes só na conversa. Por acaso, acho essa parte interessante para eliminar aqui a chamada Zoom fatigue, não é? A fatiga de Zoom. São as minhas sugestões esta semana. Acho que está feito. Obrigado, Kátia. E pronto, e até à próxima. E pronto, está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Podem enviar sugestões de temas ou de convidados para os próximos episódios para o meu Twitter. Estou em @emote. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Já sabe, até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.